DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. O meu nome é Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade deste domingo, dia 6 de outubro de 2013. Pelo menos 15 pessoas morreram hoje no Egito durante confrontos entre as forças de segurança e os apoiantes do presidente destituído Mohamed Morsi, anunciou um responsável do Ministério de Saúde. 15 pessoas foram mortas e 83 ficaram feridas em todo o país, declarou o alto responsável ao canal de televisão privado One TV, sem especificar em que circunstâncias ocorreram as mortes e quem são as vítimas. Segundo a agência France Presse, o exército, que há cerca de 2 meses tem tentado travar manifestações dos partidários de Morsi, mobilizou mais veículos blindados do que é habitual no Cairo. Um funcionário da embaixada alemã foi morto a tiro no Iémen, segundo relatos de fontes de segurança locais. Homens armados, na capital do país, Sana, abriram fogo contra o homem que trabalhava como guarda-costas de diplomatas alemães. O Ministério das Relações Exteriores, em Berlim, já vai declarar a público que está a trabalhar para esclarecer a situação. Um correspondente da televisão Al Arabia disse que o verdadeiro alvo do ataque era a embaixadora alemã. A embaixadora alemã no Iémen, Carola Mula Holtkämper, apenas tomou posse do cargo oficialmente no dia 30 de setembro. Nos últimos tempos, tem havido avisos de ataque da organização terrorista Al-Qaeda no Iémen. Depois de 10 anos instalados na mesma base, o exército alemão deixa a sua localização no norte do Afeganistão, Kunduz, e, portanto, pode-se dar quase como terminada a missão de combate no Hindu-Kush. Kunduz foi o lugar onde o exército lutou pela primeira vez, destacou o ministro da Defesa, Thomas de Maizière, numa cerimónia de entrega do campo para as forças de segurança alemãs. De Maizière tinha viajado junto com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Guido Vestavela, no Afeganistão. Em Kunduz, 18 soldados alemães foram mortos em ataques e confrontos mais do que qualquer outro lugar desde o final da Segunda Guerra Mundial. Um total de 54 soldados morreram no Afeganistão. Enquanto isso, um novo acidente é relatado no sul do país, onde 4 soldados americanos da NATO foram mortos. O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, lamentou hoje que as 4 décadas de independência da Guiné-Bissau tenham sido 40 anos perdidos e fez vários apelos emocionados para o país encontrar estabilidade. O líder timorense falava hoje no Palácio da Presidência, em Bissau, depois de ter recebido um diploma de amizade e solidariedade entre os povos, entregue pelo presidente de transição guineense, Serifu Nyamadju. Na sala estavam também o primeiro-ministro de Transição, Rui Duarte Barros, representantes de organizações internacionais e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Indjai. A República de Angola prevê vencer os requisitos exigidos para sair da lista dos países menos avançados e juntar-se à dos países de rendimento médio, graças aos elevados níveis de crescimento que alcançou nos últimos anos, avança a agência ANGOP. A afirmação é do representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no país, Domingos Mazivila, que dissertava o tema Graduação de Angola de Países Menos Desenvolvidos ao País de Desenvolvimento Médio, durante o primeiro Fórum Nacional dos Municípios e Cidades de Angola, que decorreu neste sábado, dia 5, na capital do país. Segundo disse, Angola deve direcionar os investimentos para os setores da agricultura, do comércio, da indústria e das tecnologias de informação. A equipa de especialistas internacionais que está na Síria começou neste domingo a destruir parte do arsenal químico do regime de Bashar al-Assad, disse a agência EFE, um representante da Missão Conjunta da Organização para a Proibição de Armas Químicas e da Organização das Nações Unidas. A fonte que pediu o anonimato assinalou que durante o dia de hoje os investigadores têm programado destruir parte das armas armazenadas e dos equipamentos para a sua produção. O Pentágono confirmou neste sábado a participação de militares americanos numa operação contra um conhecido terrorista de Al-Shabaab, na Somália. Posso confirmar que militares americanos estiveram envolvidos numa operação esta sexta-feira contra um conhecido terrorista da Al-Shabaab, afirmou o porta-voz oficial do Pentágono, George Little, na sua conta de Twitter. As autoridades americanas estavam a oferecer uma recompensa no valor de 5 milhões de dólares para a apreensão do homem. E na Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, mesmo fora de casa neste domingo, o Hamburgo segue implacável e venceu por um resultado estrondoso contra o Nuremberg, marcando 5 golos sem resposta. Também hoje, o Freiburg contra o Frankfurt jogaram e empataram por uma bola. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.te ou, se preferir, pode deixar um comentário na nossa página do Facebook DW Português para África. Contamos com os seus comentários. Acompanhe agora o programa mais jovem da DW África.
DW. Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco, que hoje é transmitido a partir da cidade de Colónia, na Alemanha. Eu sou Fátima Valente e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. Nesta edição vamos mergulhar no Oktoberfest, a festa tradicional da Baviera, que se estendeu a várias cidades da Alemanha, inclusive aqui, a Colónia.
São 7 dias de festa, com apresentações de artistas da Áustria e da Alemanha.
A música que ouvimos agora é Viva Colónia, da banda local Hanna.
E a letra lembra o dialeto daqui, que é o Kölsch.
A Oktoberfest começou em 1810, na Baviera, com o casamento do príncipe Ludwig com a princesa Teresa, que convidaram os moradores a participar da comemoração.
Música pop tradicional e muita cerveja garantem a animação da festa.
Um dos organizadores, Henrik Bock, conta que a ideia surgiu em 2004, quando estava no Oktoberfest de Munique com um grupo de amigos.
Aqui no recinto estão hoje cerca de 3.800 pessoas. Estamos muito contentes por ter vindo tanta gente. Também veio a equipa de futebol da cidade, o Vitória Köln.
Em frente aqui à tenda de 3 mil metros quadrados montada em Colônia, uma banda toca músicas do Oktoberfest enquanto todos entram com os trajes típicos.
Martin Ort, proprietário de uma loja que vende artigos para a Oktoberfest, está animado com as vendas.
Os negócios que envolvem a Oktoberfest estão a crescer. O traje que mais vendemos é o Dirndl, um vestido germânico. Também há procura pelos Lederhosen, uma calça masculina feita de couro tradicional da Baviera.
Nós estamos agora dentro da tenda do Oktoberfest de Colônia. Para abrir o evento, a banda faz um desfile e todos estão em pé aplaudindo.
E na frente segue um dos 4 amigos que criou esta versão da Oktoberfest e que já vai na 9ª edição.
A todo momento, as pessoas fazem brindes com a cerveja Kölsch nas centenas de mesas que foram instaladas aqui.
Sandra Stemlas, que participou em todas as edições da Oktoberfest em Colónia. Para ela, a cerveja local é melhor do que a de Munique.
Gostamos de vestir os trajes típicos da Oktoberfest. É muito bom. Esta é a melhor cerveja.
Você ouve agora o trompetista Markus Rey, que toca em várias edições do Oktoberfest, aqui em Colônia, em Düsseldorf, também em Munique, e ele conta pra gente que não é só a música tradicional da Baviera que toca nessas festas.
Em 2013,
não é só a música da Baviera, é música moderna também. As mais tocadas, músicas para dançar, hip-hop e música tradicional. Temos todo o tipo de músicas aqui no palco.
On stage.
Fire!
Para o trompetista aqui em Colónia, é como usar as calças da Baviera e beber a Kölsch.
Em Munique é mais tradicional, mas as pessoas em Colónia fazem outra festa, com músicas de Colónia. É uma mistura das tradições da Oktoberfest, daqui e da Baviera.
Ray canta uma música sobre Colônia que é típica da Oktoberfest.
Wat war dat früher schön dort in Colonia, wenn der Franz mit Nies nom a le Kohl besching, la 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 la.
Músicos como Olaf Henning e a banda Big Magas são algumas das atrações.
Michel Holm, cantor que gravou o sucesso da música popular alemã Mendocino, também participou do Oktoberfest de Colônia.
Nach San Fernando, da stand ein Mädchen warten in der heißen Sonne. Hey, ich hielt an und fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Sie sagte, sie will mich gern wiedersehen, doch dann vergaß ich leider ihren Namen.
O traje típico nos homens inclui uma camisa lisa, em tons claros ou aos quadrados, e calças longas ou até à altura do joelho, com suspensórios de couro ou de tecido. O chapéu com penas é opcional.
As mulheres também podem usar o chapéu ou uma tiara florida, e a blusa tem mangas bufantes e um corpete. O vestido e as saias têm detalhes em renda ou em bordado, e a maioria fica na altura do joelho. O traje fica completo com o avental.
Sara Angelina e as amigas estão vestidas com as roupas típicas.
That's the second one.
Esta é a minha segunda Oktoberfest em Colónia. Eu adoro beber cerveja e dançar com toda a gente.
All the people, yeah, I like.
Sara Schnell e as amigas conhecem várias canções da Oktoberfest.
Eu gosto da música porque é muito tradicional e dá para cantar porque sei a letra.
I know the text and,
Ela diz que este festival acontece apenas uma vez por ano e por isso nós temos que celebrar.
And this, you have to celebrate.
A música Ich baue dir ein Schloss, em português Eu vou construir-te um castelo, também é uma das mais tocadas da Oktoberfest. Vamos agora ouvir a canção de Rainer Ohmi.
Wir liegen träumend im Gras und können den Himmel sehen. Weiße Wolken ziehen an uns vorbei und die Zeit bleibt stehen. Am Horizont geht die Sonne unter und wir sind lange noch wach. Wir wissen beide nicht, wohin heute Nacht. Ich bau dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Ich bin ein Pilot, der dich in den Himmel.
Termina aqui mais uma edição do Juventude em Foco.
Nós despedimos com a música Ein Prost der Gemütlichkeit, que toca em todas as edições do Oktoberfest.
Quando a música começa, todos têm de fazer um brinde e beber a típica cerveja alemã. Aqui escutamos uma versão do cantor alemão Stefan Ross.
Ganz egal was morgen kommen mag, heute feiern wir.
Até para a semana. Tchau.
Uma ótima semana para você e até o próximo domingo.
Yeah.
todas as emissões da DW em português com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.de/mediateca.
Segue-se agora a radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido, hoje sobre computadores. Até já.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e a série sobre computadores e internet. Neste 8º programa, Beatriz e João aprendem a usar a internet como uma ferramenta de participação política. E como há censura em alguns países, a internet pode ajudar as pessoas a saber como os seus países são vistos de fora e, em alguns casos, sobre o que se passa dentro do próprio país.
Olá, João. Olá, Beatriz.
Olá, computador. Recebi um e-mail de uma rapariga com quem tenho conversado na internet e que vive no Sudão. Ela diz que há muitos sites que usa para verificar o que se passa no Sudão, porque, como ela diz, nem sempre se pode confiar na informação que vem do governo.
Sim, o que a tua amiga diz é verdade e é muito interessante. Há muitos países, inclusive em África, onde os governos não são muito abertos e restringem o acesso à informação.
É mesmo? Quer dizer que não devemos necessariamente acreditar em tudo o que o governo nos diz?
Acho que podemos dizer que é útil manter um ceticismo saudável em relação aos governos e aos políticos em todo o mundo. Mas há muitas organizações que nos podem ajudar a fazer isto e a ver coisas de outra perspectiva.
É exatamente o que dizia a minha amiga sudanesa. Por exemplo, ela disse-me que costuma ir ao site da Human Rights Watch e da Amnistia Internacional para descobrir o que dizem sobre a situação no país dela.
E que outras organizações referiu a tua amiga?
Bem, também disse que eu devia dar uma vista de olhos ao site da União Africana e também ao das Nações Unidas, porque também dão os seus pontos de vista oficiais sobre a situação de países onde há distúrbios ou que estão com problemas.
E os governos? Também têm sites?
Sim, quase todos. Por exemplo, se quiseres encontrar quem dirige cada ministério, podes ir a esses sites. Ou talvez queiras informar-te sobre a Constituição, o que significa e como te afeta a ti, a tua família e aos teus amigos. Os sites também explicam isto.
Nunca imaginei que os governos tivessem sites. Pensava que só havia sites comerciais e de empresas.
Não se esqueçam que todas estas organizações governamentais, não governamentais, de defesa dos direitos humanos, todas elas têm as suas próprias agendas que querem promover. Por isso, acreditar que é verdade absoluta tudo o que dizem nos sites nem sempre é boa ideia.
Quer dizer que às vezes mentem?
Não necessariamente. O que quero dizer é que estas organizações têm os seus próprios interesses e querem levar os seus pontos de vista ao mundo exterior. É importante estar apto a ler nas entrelinhas e é aqui que a pesquisa na internet vem mesmo a propósito.
O que queres dizer com isso?
Bem, realmente é por isso que a internet é uma ajuda tão fabulosa para todos nós. Dá-nos acesso a tanta informação e a tantos pontos de vista e depois podemos tirar as nossas próprias conclusões. E isto é que é democracia e liberdade de expressão.
É difícil imaginar o que fazíamos antes da internet. Há tanto para saber e ler.
É alucinante, mas é um grande recurso, uma ferramenta incalculável. No entanto, é preciso usar a internet de forma segura e sensata.
Obrigado, computador.
Computador.
E ainda há tanto para aprender sobre a internet. Mas por enquanto, João vai descobrir que não é preciso estar na escola ou no cybercafé para estar online. Novas tecnologias significam que mais e mais pessoas podem ligar-se à internet onde quer que estejam. No carro, em casa, no café, bastando para isso pequenos dispositivos portáteis.
João, está ali um homem que parece estar a usar a internet. Por isso, deve ter um dispositivo de internet móvel.
Ei, é verdade. Vamos lá ter com ele.
Olá, eu e o meu amigo João andamos a fazer pesquisas sobre computadores e internet. Será que nos pode contar por que decidiu arranjar um dispositivo de internet móvel? É para o seu trabalho?
Chamo-me Clemente, sou intérprete. Optei pela internet móvel porque o meu trabalho implica andar sempre de um lado para o outro.
Hã? Um intérprete? Pois, imagino.
Tenho muitas reuniões quando estou a trabalhar como intérprete em hotéis e a ligação à internet nem sempre funciona. É cara e por isso decidi arranjar a minha própria solução, que até posso usar em casa.
Mas, na verdade, como é que se liga à internet se não tem todos aqueles fios que vemos sempre nos cibercafés?
Bem, há duas maneiras de fazer isso. A primeira é usando o nosso telemóvel, porque estamos a usar o mesmo cartão e assim podemos ligar-nos se tivermos um cabo de internet para o telemóvel.
Mas não é o que está a usar, porque o seu telemóvel não está ligado ao portátil.
Pois, a outra forma de nos ligarmos é através de um modem USB, que é muito mais fácil de usar. Alguns basta ligá-los e eles funcionam. Outros temos que instalar o sistema com um CD-ROM. E depois, é claro, ter um computador ou um portátil.
Clemente, acha que a sua vida é mais fácil agora que pode mandar e-mails a qualquer hora?
Sim, tornou as coisas mais fáceis para mim.
É pena. Agora que temos todos estes conhecimentos sobre a internet, só podemos ficar online depois da escola ou aos fins de semana no café. Deve ser fantástico poder ficar online a qualquer altura.
Bem, é muito conveniente porque se tiver algo urgente, eu posso fazer isso a partir de qualquer sítio. Do meu escritório, da minha casa, de um restaurante, do meu carro. Na verdade, posso fazê-lo em qualquer lugar. Até num transporte público.
E é só para trabalho ou faz outras coisas?
Também posso seguir outras coisas que me interessam, como futebol ou outras coisas desse gênero.
Ih, que máximo! Imaginem só, ter acesso 24 horas a classificações dos campeonatos de futebol. Eis! Mas Clemente, a ligação à internet é sempre boa ou às vezes falha como nos cibercafés?
Eu diria que a grande desvantagem, em primeiro lugar, é que aqui ainda há muitos problemas de ligação, porque não usamos cabos de fibra óptica. Outra desvantagem é que, às vezes, estamos em sítios onde a rede não é muito boa. Os preços, às vezes, também podem ser bastante altos. Mas, tirando isso, diria que é algo bastante bom.
Parece que está a revolucionar a sua vida. Porque calculo que se sinta ligado ao mundo cibernético a qualquer hora.
Que sorte, Clemente. E obrigado por nos explicar como funciona o dispositivo de internet móvel. Talvez um dia possamos ter um quando tivermos os nossos próprios computadores portáteis. Ah, eu mal posso esperar.
Eu também. Seria espetacular. Adeus, Clemente.
Adeus, Clemente.
Adeus.
E é com os sonhos de Beatriz e João que terminamos este episódio da série sobre computadores e internet do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Até a próxima!
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários. DW Espaço do Ouvinte.
E passo agora a palavra aos nossos ouvintes que, por e-mail, Facebook ou SMS, nos enviaram diversos comentários sobre os temas do dia. E em relação às vítimas assinaladas no Egito, na sequência de confrontos entre forças de segurança e os apoiantes de Mohamed Morsi, Calton da Costa diz: "Eu acho que a comunidade internacional deve reagir de imediato no Egito para evitar mortes de inocentes neste país em novos confrontos." Emílio Miguel comenta dizendo: "É fundamental que o Egito, assim como outros países islamistas, devem trabalhar numa constituição que separe a Igreja da política e do Estado. Esta é uma das saídas. Parece-me que este povo gosta de matar e de serem mortos, não tem respeito pelas vidas dos outros e dificilmente respeitarão as dos outros. Morrer ou matar, a belo prazer, até o diabo não gosta", afirma este ouvinte. E ainda de Emílio Miguel, mas em relação à Angola, ele diz que esta notícia de Angola é uma boa nova, uma vez que o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Este projeto não deve apenas ficar em papel, como muitos outros. O nosso país, em termos de competitividade, é o país mais atrasado da SADEC. A corrupção, a burocracia em excesso, o atraso nos investimentos, em infraestruturas e no capital humano, poderá dificultar a alcançar este objetivo. O fortalecimento institucional é fundamental para promover competências e deve-se evitar o desperdício de dinheiro e elevar a nossa qualidade de ensino. Em suma, o tecido produtivo, empresarial e, sobretudo, a estabilidade política é fundamental. Termina assim este comentário. Já Vernijo Janeiro diz que Angola já há muito que deveria pertencer à lista dos países de rendimento médio e questiona o porquê de só agora o ir eventualmente incluir. E ao longo desta semana também fomos recebendo diversos comentários através da nossa página no Facebook, na rede social, em relação a uma peça feita na passada sexta-feira, onde as autoridades guineenses falavam de uma relativa diminuição do narcotráfico na Guiné-Bissau. Em relação a este tema, o ouvinte Roberto Muscate diz que o combate à impunidade de que se fala na Guiné parece um jogo de bonecas. Porque é que o atual governo pediu amnistia para certas pessoas que cometeram crimes horrorosos e continuam soltos por aí? Questiona: que tipo de crimes é que querem combater? Ladrões de comida? É a pergunta que Roberto Muscate deixa no ar em relação a este tema. Ainda sobre esta questão da diminuição do narcotráfico na Guiné-Bissau, Jorge do Rosário diz que os principais barões da droga na Guiné-Bissau são os militares e contra eles nada há a fazer, porque as instituições neste país não funcionam mormente quando se trata de julgar um militar traficante, conclui dizendo que é conversa para boi dormir. E por agora está completa a informação. Já sabe que pode manter-se atualizado através do nosso website www.dw.de/português. Estamos de volta amanhã bem cedo e contamos com a sua companhia. Obrigado por ter estado desse lado. Foi um prazer acompanhá-lo. Tenha uma continuação de bom fim de semana.